A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vem sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Rapaziada, dia 23 de outubro de 2019. Hoje, o Rei Pelé completa 79 anos de uma existência maravilhosa. O maior atleta de todos os tempos, ó. Ó pro Pelé, ó. Esse cara merece e merece muito. Representa o Brasil como ninguém. Parabéns ao Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Meio dia e dois, hein? Aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. E quando eu falo de camisa 10, a gente sempre vai lembrar desse gênio, né? Desse monstro. Eu não consigo nem colocar adjetivos pro Pelé, porque são tantos, Chacon, que fica difícil de escolher um, né?
Acho que só rei mesmo pra colocar ali o que simboliza o Pelé. O maior de todos os tempos, um cara absurdamente bom. Passou dos 1000 gols aí na sua carreira. O Pelé fantástico durante toda a sua carreira. Realmente, todo o aniversário do Pelé deve ser e muito comemorado. Também falaremos sobre Copa Libertadores da América. Já conhecemos o primeiro finalista. Hoje, o brasileiro que estará na grande decisão. Representante do Brasil. Claro, os clubes de São Paulo. Muita informação, todos os esportes. É isso aí, né, Fausto Favara?
Vamos quem tá nessa. Ao nosso lado? Vambora, meio dia e três, quem está do nosso lado é o nosso parceiro Bruno Prado. Rimou até, quem está do nosso lado é o nosso parceiro Bruno Prado. Que tudo beleza. Bem, Brunão?
Tudo
passou
bem.
O River,
tudo
mesmo
bem.
Com a derrota.
É verdade, Fausto, Chacon, boa tarde a todos. É, e passou o melhor time ontem, o Boca ganhou o jogo, e até eu trabalhei nesse jogo. O Boca tem todo aquele jeito dele mesmo, de muita bola longa, muita ligação direta. É muito claro que o River é mais time. O mata-mata, principalmente um clássico assim, ele equilibra as coisas. Então o Boca até teve alguma possibilidade de levar para os pênaltis. Mas, de fato, o River Plate é melhor, é um time mais bem treinado, um time que toca a bola, que se organiza melhor em campo. Será um adversário muito forte para qualquer um dos dois, né? Para quem for Flamengo ou Grêmio, para qualquer um dos dois que chegar à final da Libertadores.
E hoje é o dia deste grande jogo entre Flamengo e Grêmio. A Jovem Pan vai transmitir no AM, no FM, no YouTube. José Manuel de Barros vai arrebentar aqui na Pan. Vem aí as manchetes aqui no Camisa.
E o Corinthians enfrenta o Santos nesse próximo fim de semana, sábado em Itaquera, clássico com total cobertura da Jovem Pan. Júnior Urso está recuperado, vai pro jogo.
E o Santos se reapresentou nessa quarta-feira, o time havia folgado na terça. Agora, o trabalho é para o clássico de sábado contra o Corinthians.
O Palmeiras segue se preparando para enfrentar o Avaí fora de casa. Terá mudanças. Marcos Rocha, Luan e também Gustavo Scarpa devem aparecer na equipe de Mano Menezes.
Com Daniel Alves e Juanfran fazendo trabalhos internos, o São Paulo fez mais um dia de treinamentos no CT da Barra Funda, visando o duelo contra o Atlético Mineiro no domingo. E algumas mudanças podem acontecer no time titular do técnico Fernando Diniz.
E nós já voltamos com muito mais para você no Camisa 10. Hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo, hoje tem Grêmio de Futebol Porto Alegrense. 9:30 da noite, José Manuel de Barros vai transmitir aqui na Pan, no AM, no FM, no YouTube, com imagem. A Jovem Pan vai arrebentar. Meu caro Giovanni Chacon, vamos para onde, Chaconzito?
Viajar ao Rio de Janeiro, a torcida já faz a festa no entorno do Maracanã. Vem aí o Rodrigo Viga com as informações.
Aliás, antes do Viga falar, faz a festa e teve torcida que quis dormir no Maraca, hein? Um monte de gente foi presa lá no Rio de Janeiro, entendeu?
É verdade.
Os caras quiseram entrar no Maracanã lá dando um jeitinho. Vai lá, Chacon.
Daqui a pouco a gente até coloca um vídeo de um cara que alega estar dentro do Maracanã desde domingo.
Ô, louco.
Escondido no banheiro. Mas antes, as informações do Rodrigo Viga aqui na Jovem Pan.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de correga, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, rapaziada toda, boneco de cera no mormaço, ouvintes internautas da Jovem Pan. Chegou a hora, chegou o dia, né? Depois de muita expectativa, hoje temos Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, a final, vamos dizer assim, brasileiro da Libertadores da América, quem passar vai pra final internacional, pega o River Plate, que perdeu pro Boca ontem por 1-0, mas tinha vencido no Monumental por 2-0, mais uma vez o River chegando à decisão da Libertadores da América. O Flamengo chega para esta decisão jogando o melhor futebol do Brasil, o mais vistoso, com um ataque poderoso e com um estilo de jogo diferente, inovador, implantado pelo português Jorge Jesus. Marcação pressão, agora chamam de marcação alta, intensidade durante 90 minutos, como se não houvesse outro jogo, como se não houvesse amanhã. O Rio de Janeiro está lotado de turistas, pessoas de fora, né? De outras cidades, outros estados, norte e nordeste do país, na expectativa desse jogo de logo mais no estádio do Maracanã, 21 horas e 30 minutos, Maracanã apinhado, abarrotado, todos os ingressos vendidos antecipadamente, deve ter um boato, um zum 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 nas últimas horas, de que torcedores do Flamengo que foram no Fla-Flu de domingo e não tinham ingressos para o jogo de hoje, teriam se escondido lá no banheiro, né? Na coxia do Maracanã, mas Flamengo e Maracanã negam esta informação. O técnico Jorge Jesus montou o seu esquema, aquele para frente, conhecido independentemente das peças, mas não revelou quem vai colocar em campo. A tendência, a minha avaliação, é que Rafinha, com problemas ainda no maxilar, e de Arrascaeta, voltando de uma cirurgia no joelho, fiquem à disposição no banco de reservas. Rodinei entraria na direita e Vitinho no comando de ataque. Felipe Luiz garantido na lateral esquerda. Aí, dependendo das circunstâncias, da necessidade, o Jorge Jesus coloca as suas melhores peças em campo. Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, William, Arão, Gerson e Everton Ribeiro. Na frente, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser o Scratch rubro-negro que pretende fazer história em cima do tricampeão da Libertadores, o Grêmio, rapaziada.
Segue, Chaconzito.
Bom, agora o outro lado, né? O Arthur Cipriani vem aí para falar todas as informações do Grêmio. O Grêmio fora de casa tentando calar o Maracanã. Vem...
O Arthur vai pro Rio, hein?
Ele já chegou. Já chegou no Rio? Chegou agora há pouco.
O Arthur tá no Rio de Janeiro.
Falou que ia chegar mais ou menos umas 11h30 da manhã.
Esse eu vou dizer, o negócio tá virando nômade, tá? Os times de Porto Alegre viajam pra caramba, vai pra tudo que é lugar, gostam de Libertadores da América. Junto. Vai embora.
Vai junto, então. Arthur Cipriani vem aí com as informações do Grêmio.
O Grêmio vai a campo hoje buscando mais uma final da Libertadores da América. Precisa reverter o resultado, que é um tanto quanto negativo, pois o primeiro jogo foi 1-1 e a vantagem é dos cariocas. Porém, se o Grêmio empatar por 1-1 leva para os pênaltis, se vencer já está classificado, ou então um empate com mais de 2 gols também dá a vaga para os gaúchos. Renato Portaluppi tem alguns problemas. Luan, como ele mesmo anunciou ontem, não vai a campo, não joga mais todo ano. Porém, será ou não um blefe de Renato? Essa é a dúvida. Tem Jean-Pierre também, que está recuperado, vai voltar, mas deve começar no banco de reservas. No meio campo, fica a questão, quem vai no lugar de Luan? Será que vai ser Michel? Será que Maicon vai jogar um pouco mais adiantado? Ou então Tassiano entra em campo? Na lateral direita, também há dúvida. Galhardo, Léo Moura ou então Paulo Miranda vai a campo? Todas as questões vamos saber hoje à noite, quando 4.300 gremistas vão estar no Maracanã para acompanhar esse grande jogo. Com certeza, uma expectativa gigantesca, vai ser uma grande semifinal. E o Grêmio está concentrado, pediu que nem os torcedores ficassem no mesmo hotel, está no hotel separado, teve um problema na questão da falta de luz de ontem, mas tudo certo, 9:30 começa a decisão para a vaga na final da Libertadores da América. Grande abraço e até mais.
Chaconzito, que é essa história dos anõezinhos aí, Chacon?
Pois é, teve um esquenta, né? Esquenta entre os sósias do Flamengo e os anões gremistas. No... O pessoal tava falando que era a Arena de Chernobyl.
Mas os sósias do Flamengo são muito parecidos, cara. Vamos acompanhar.
Jesus,
fala Jesus, Jesus,
chama
Jesus,
ele.
Jesus.
Jesus.
Quem que tá lá atrás?
O Bruno
Henrique.
É o Bruno Henrique.
Mas o Jorge Jesus parece muito, hein?
É muito. Faltava falar no sotaque, né? Tem o Diego.
A impressão que eu tive que passou o Arão ali.
Arão.
O time inteiro de anão do Grêmio mesmo, é?
É, e o time do Grêmio é totalmente de anões. Deu o Grêmio, deu o Flamengo, viu? 12-9 aí no placar.
Deu Flamengo? Meio-dia e 14, agora é a vez do Bruno Prado falar desse super jogo envolvendo Flamengo e Grêmio. Quer falar alguma coisa, Mesquita? Pode falar. Quer falar depois, você fala? Então tá bom. Ô, Bruno, e aí, Bruno? O River já tá na espera. Final, até o momento, tá marcada pra Santiago, né? É. Vamos ver se vão mudar essa final aí. Tomara, eu torço pra que não aconteça nada e a final permaneça em Santiago, no Chile. Mas hoje tem um super jogo, né, Bruno?
É um grande jogo, sim. O Flamengo é melhor que o Grêmio, né? Hoje o Flamengo é o melhor time do Brasil, indiscutivelmente. O Flamengo tá jogando mais que os outros, mas é um confronto mata-mata. O Flamengo teve a chance de liquidar o confronto lá em Porto Alegre, principalmente no primeiro tempo, em que ele foi muito superior ao Grêmio. Mas ele não conseguiu. O jogo foi 1-1. Então o Grêmio tá na briga. O time do Grêmio é bom. O time do Grêmio está pelo terceiro ano seguido na semifinal e pode conseguir complicar a vida do Flamengo. Existe um favorito, que é o Flamengo. Ele tem a favor o melhor momento, o melhor futebol praticado no momento, o fator casa e até o resultado de Porto Alegre, que se não foi o ideal pelo que o Flamengo mostrou no jogo, 1-1 fora de casa não é um mau resultado. Mas claro que o Grêmio está muito vivo. Acredito que o Flamengo passe, mas deve ser um jogo equilibrado, jogo duro, e o Grêmio está na disputa. O Grêmio está vivo, mais vivo do que estava o Boca no confronto de ontem.
Meio-dia e 15, é que a parada do Boca e River, a gente vai falar sobre isso, né? O River passou muito bem vencendo de casa, mas vencer em La Bombonera é difícil demais. O Tebas está dizendo aqui, caiu em La Bombonera, tem pra ninguém. O Boca pode até ter ficado no meio do caminho, mas não perdem La Bombonera. Fala, Chacon.
Pois é, mas também tinha outro lado, que o River quase que tava jogando em casa, só tinha perdido uma vez aí o técnico Marcelo Gallardo sob o comando do River Plate, né, na La Bombonera. A última derrota tinha sido em 2015, a única até então. Vitória do Boca Juniors por 1-0, mas a torcida do Boca Juniors, depois mesmo da eliminação, a segunda seguida, né, no ano passado, teve a derrota na grande decisão. Mesmo assim, aplaudiu o time após a eliminação. Muito bacana a atitude da torcida.
O pessoal tá podendo acompanhar também o nosso Rafael Tebas,
torcedor do
que é o argentino mais paraguaio que eu já vi na minha vida. Ali, comemorando a eliminação do Boca. Bacana, hein? Atrás do Seninha, Wilson Coquinho. Show de bola, rádio com imagem, hein? A gente traz todos os detalhes. Pra quem que isso? Pro Boca, Tebas?
É? Pro Boca, pro
maravilha.
Boca.
Maravilha. Show de bola.
Nossa senhora.
O River passou.
O River passou.
O River tá na decisão. E teremos certamente uma grande decisão de Libertadores da América.
Sem
Tem mais algum
nenhuma.
Detalhe do River e Boca?
Não, a torcida fez a festa aí durante toda a madrugada, né? Muito bacana também o River mais uma vez na grande decisão da Copa Libertadores da América. Vem aí o Corinthians, né, Fausto Favara?
Vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians, mas antes de falar de Corinthians, Mesquita, só quero um palpite rapidinho aqui. Flamengo e Grêmio, Chacon.
Flamengo e Grêmio, dá Flamengo.
Bruno.
2-0 pro Flamengo.
Pra mim vai dar Grêmio. Acho que o Grêmio vai passar. Meu Deus, não.
Não, vai calar o Maracanã.
É o Grêmio, cara. Os caras estão esquecendo. Tá todo mundo muito falando no Flamengo. Pra mim o Flamengo é campeão brasileiro, indiscutivelmente. Sim. Agora, Libertadores é só uma noite, hein? Uma noite que o Grêmio esteja inspirado e o Flamengo de repente tropece. O Grêmio, que tem tradição em Libertadores muito mais que o Flamengo, pode seguir.
Não, agora, mas não é duvidando do Grêmio, não. É meu Deus, de calar o Maracanã, porque vai estar lotado.
Seria
na noite
um cenário de frustração.
Exatamente.
Pro cara que estará lá.
Mas vamos concordar aqui que não seria nenhuma tragédia, porque
não.
É o Grêmio.
Não, zebra não é zebra, não.
Entendeu?
É normal.
Isso aí.
Agora sim, vamos falar com o nosso argentino paraguaio do Corinthians. Fala, Tebas. Tudo bem, Tebas?
Tudo bem, Fausto. Muito boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Chacon, ouvinte da PAN aqui no Camisa 10. O Corinthians, né? Vai se preparando. Tem clássico pela frente nesse próximo fim de semana contra o Santos, às 5 da tarde em Itaquera. Os treinos fechados ao longo dessa semana, porque a pressão realmente é grande pra cima do técnico Fábio Carille. O Júnior Urso está de volta à equipe. Ficou muito tempo fora, machucado. Já está recuperado. Não está 100%, mas está recuperado e é opção pro jogo. Fagner, suspenso, está fora. 3 cartões amarelos. E o uruguaio Bruno Mendes também fora. Também suspenso com 3 cartões amarelos. O Urso, né? O Júnior Urso conversou com a imprensa ontem, Fausto, e falou que está recuperado e é opção para o técnico Carille já para o clássico contra o Santos Futebol Clube. Vamos lá.
Já estão fazendo um trabalho comigo para que eu possa estar apto para jogar de repente a partir do final de semana. Fica a critério do treinador, mas hoje já estou bem melhor. É duro, né? Você ficar fora assistindo, independente dos resultados que ocorreram, já é ruim ficar fora, né? Mas, infelizmente, estamos numa sequência de 100 vitórias, né? Que pro Corinthians isso pesa muito. É importante estar vencendo sempre. mas eu acho que a equipe, querendo ou não, tem condições de correr atrás disso e de voltar para o G4, onde temos condições de voltar, né? O São Paulo hoje nos passou, mas uma boa parte do tempo aí o São Paulo ficou atrás da gente, então é trabalhar agora para tomar de novo essa frente.
Ah, então o Junior Urso, Fausto, ele falou aí que o Corinthians está 6 jogos sem vitória, e a verdade já são 6 partidas que o Corinthians não vence nesse campeonato brasileiro. E o Timão foi punido pela Comebol, né? Deixou furiosos os dirigentes corintianos. Corinthians e Del Valle, Sul-Americana, o Corinthians perdeu em casa para o Del Valle, e a torcida abriu um bandeirão atrás de um dos gols, fez uma festa muito bonita, e a Comebol puniu o Corinthians. $100 mil, aí cerca de R$400 mil na cotação atual, punido o Corinthians na Comebol, né? Na Copa Sul-Americana e pela Comebol. A argumentação do Corinthians é de que isso acontece com várias equipes e elas não são punidas. Ontem mesmo o Boca enfrentou o River, né? Como vocês disseram, uma festa espetacular da torcida argentina, e o Boca não foi punido. Então o Corinthians irritado com a Comebol. Paulistão do próximo ano, grupos definidos. Grupo D, o Corinthians, junto com Ferroviária, Guarani e também o Red Bull Bragantino, né? Então certamente aí um grande Paulistão no próximo ano, Fausto.
Muito obrigado, Rafael Teva. Mas... E aí, Bruno, vamos falar do Timão.
É, um momento complicado, um momento preocupante. Tem um clássico no fim de semana contra o Santos, que é um time forte. E o Corinthians vai ter que resolver os próprios problemas, né? O Corinthians tem que melhorar rendimento. Melhorando rendimento, você cresce. A briga pelo quarto lugar está aberta, mas preocupa muito. É o pior momento do Corinthians na temporada. De fato, a temporada não é excepcional, mas esse é o pior momento.
Ouvinte da Jovem Pan e telespectador da Jovem Pan, você é a favor da prisão após a condenação em segunda instância, sim ou não? Essa é a enquete que a Jovem Pan está fazendo. Mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp, código 11-931-200-620. Código 11-931-200-620. A enquete está também no nosso site, jp.com.br, e no nosso Twitter, Jovem Pan News. A Jovem Pan quer ouvir você. Meio de 21, vamos falar de quem? Do Peixe, Chacon?
É isso aí, hora do Santos, tem clássico contra o Corinthians no final de semana, vem aí o Diogo Mesquita com todas as informações, fala Mesquita.
Fala Chacon, olha, o Santos se reapresentou nessa quarta-feira, o time havia recebido uma folguinha na terça, isso após uma sequência bastante cansativa, foram 5 partidas em 15 dias para o Santos, 15 dias ininterruptas de trabalho, sem uma folga sequer, mas agora uma notícia um pouco preocupante para o torcedor do Santos e também para o amante do bom futebol. José Carlos Pérez, presidente do Peixe, disse em entrevista que não pretende fazer grandes investimentos para a temporada 2020, e isso implicaria também na não permanência do Jorge Sampaoli. O técnico argentino condicionou a sua permanência em um Santos mais forte, em um Santos mais reforçado, coisa que, segundo Pérez, não será possível, pelo menos da forma aí que pretendia o Sampaoli. O José Carlos Pérez disse que ainda irá conversar, irá tentar manter o técnico argentino, mas ainda esse futuro ou não do Sampaoli no Santos ainda é muito incerto. No final de semana tem clássico, o adversário é o Corinthians, adversário direto por uma vaga na Libertadores da América, numa vaga direta na Copa Libertadores da América. O Carlos Sanches falou sobre esse confronto, vamos ouvi-lo.
Foi difícil, como sempre são os clássicos, mas motivado. Sabemos que sí, dependendo de nós, sumar sem depender de nenhum time, só pensar em nós, em poder sumar da 3. Para seguir acrecentando puntos y bueno, pensar siempre en hacer gran trabajo y prepararse bien porque sabemos cancha difícil, no imposible, pero tenemos experiencia de haber jugado ahí, así que nada, siempre con la mejor disposición para hacer gran trabajo y poder conquistar 3 puntos.
Rapidamente agora falar sobre o Campeonato Paulista, sorteio da fase de grupos nessa terça-feira. O Santos foi sorteado no Grupo A, juntamente com a Ponte Preta, com o Oeste e com a Água Santa. Fausto.
Ô Mesquita, diga. Nós falamos do Santos. Sabe o que aconteceu no dia 19 de novembro de 1969, Mesquita?
É o 1.000º gol, por um acaso, Fausto?
O 1.000º gol do rei. Rei Pelé e Joseval Peixoto.
Rei Pelé que completa 79 anos de idade hoje. Parabéns para o Rei, então.
E você tem todo o direito de falar, você que cobre o Santos. E o Santos ganhou o cenário mundial por causa do Rei Pelé. Por causa do Rei Pelé. Aliás, teve uma história de um tempo atrás aí que não deixaram colocar a coroa no símbolo do Santos. Um monte de conselheiro foi contra, entendeu?
Um absurdo.
O Santos só é o que é por causa do Pelé. Meio de 24, Joseval Peixoto, um presente aqui pro ouvinte telespectador da Jovem Pan. Daniel Lian, ao fundo aqui, foi a maior narração da história do rádio brasileiro. Joseval Peixoto, né? Ô Bruno, pelo simbolismo desse gol, né, Bruno? E por tudo que o Joseval também representou na narração esportiva, foi realmente um dia histórico no futebol mundial e no esporte mundial.
Foi, ficou marcado como o dia do milésimo gol, né? Existem várias contas, mas naquele momento determinou-se que faltava um gol, né? E aí, esse gol contra o Vasco de pênalti, contra o goleiro Andrada do Vasco, foi determinado e está na história como o milésimo gol do Pelé. Um momento marcante, um momento que acaba simbolizando, né, numa data especial, o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, jogador histórico, fantástico e que tem muito simbolismo. Camisa 10, como você falou, passou a ser o símbolo, o sinônimo de o maior de todos, graças ao Pelé.
Vamos falar, olha ali, ó. Ó o hino. Tô ouvindo, Fausto? Esse hino é bonito. Eu não tenho essa classe toda. Não tem smoking?
Dá pra alugar. Aluga. Pra você assistir um jogo, você tem que alugar.
Tem que alugar pra assistir um jogo de Champions League. Champions League na área, Gabriel Dias com as informações. Teve jogo ontem, tem jogo hoje. Fala aí, Gabriel.
É isso, Chacon, Fausto, Bruno, amigo da Jovem Pan aqui do Camisa 10. Hoje tem um jogo pelo Grupo H, aí nós estamos fechando essa terceira rodada de Champions League. Jogo importante, o Chelsea vai jogar fora de casa contra os holandeses do Ajax. E o brasileiro Jorginho mostrou o Stamford Bridge. É claro que o jogo não será no Stamford Bridge hoje, mas o Jorginho mostrou o estádio do Chelsea para os seus familiares e a gente vai acompanhar com imagens aqui no Camisa 10. Esse é o Jorginho, a família do Jorginho está indo para o campo e ele vai filmando essa aventura dos seus pais, dos seus familiares, que ficam realmente bem emocionados. E ontem, nessa rodada de Champions League, o Real Madrid, que estava pressionado, Zidane tem recebido pressões da torcida, da imprensa, enfim, o Real Madrid tentando se recuperar com o técnico Zidane. Ontem, vitória contra o Galatasaray, 1-0, e o brasileiro Rodrigo, que vestiu a camisa do Santos por tanto tempo, recebeu muitos elogios, inclusive do próprio Zidane. O Rodrigo foi o último jogador a ser substituído pelo técnico dos merengues, o técnico do Real Madrid, e ontem Rodrigo também falou a imprensa sobre esse sonho aí de entrar como titular em um jogo de Champions League. Vamos ouvi-lo.
Felicidades por la victoria, Rodrigo. ¿Con qué sensación os vais y sobre todo tú también a nivel personal debuta en Champions con el Madrid?
Creo muy contento, realizando un sueño desde niño y muy contento por la victoria. Es una victoria que nosotros necesitábamos y muy contento con esto.
Tá aí então o Rodrigo dizendo que tá muito contente com essa oportunidade do técnico Zidane. Outros destaques hoje, o Barcelona entra em campo contra o Slavia Praga e, é claro, tem esse jogo do Chelsea contra o Ajax, vai ser um jogo muito legal pro torcedor de Champions League, Fausto Favara.
Meio de 28, e o mais legal disso tudo aí é ver o desenvolvimento, né, e a desenvoltura do Rodrigo, entendeu? Um cara que é novinho e tá aprendendo. Primeiro que é difícil você entender o que o cara tá falando e depois dominando também um pouco o espanhol. Isso é bom, Bruno, porque o cara é o que a gente fala, Bruno. O cara não vai só pra jogar numa grande equipe. O cara vai também pra crescer como homem, porque amadurece demais, culturalmente falando.
Ele tá aprendendo, né, o espanhol, que é bem legal, é importante. E esse menino joga muito. Ontem ele teve oportunidade, fez uma boa partida. É ruim ficar comparando com os outros, né? Mas o próprio Vampeta falava isso, né? Que quando o Rodrigo chegasse, o Vinícius Júnior ia ser mais cobrado, que o Vinícius tem alguns defeitos, que tomara que ele consiga corrigir, mas que o Rodrigo já não tem. O Rodrigo é um cara mais completo, é um cara que finaliza melhor, que articula. O Rodrigo tem um futuro brilhante e não será surpresa se na sexta-feira o Rodrigo for convocado pelo Tite, que é a comissão técnica da seleção. Gosta muito dele, era só a questão dele começar a jogar no Real Madrid para ele estar na seleção. Acredito que sexta ele já estará.
E agora vem aí um grande amigo meu, entendeu? O cara é grande amigo mesmo, parceiraço, irmão de verdade, um profissional espetacular. Vem aí Daniel Leão, vai falar o quê? São Paulo ou Chacon? Não, né?
Não, dessa vez não é São Paulo, não. Né?
Você estava lá final de semana no Morumbi ou não?
Foi apreciar o futebol.
Mas não
futebol.
Foi a trabalho, não,
Não foi
né?
bom futebol. Eu sempre vou em jogos, eu gosto de ir em jogos.
É, você anda muito indo pra Itaquera, pra jogo do Corinthians
Itaquera,
também.
Itaquera, pra Cambu.
Foi apreciar São Paulo e Avaí.
Meu Deus. Eu gosto de futebol.
E você viu o que ele falou? Que ele vai pros estados.